O tema da mensagem de hoje é sentados à mesa. Repita comigo, sentados à mesa. Diga mais forte, sentados à mesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta palavra hoje. E eu essa semana estava estudando um pouco sobre quando a Bíblia fala sobre mesa, sobre mesas na Bíblia. E eu comecei a ver algumas coisas. Eu quero falar algumas coisas com vocês sobre algumas mesas que a Bíblia apresenta. Não dá para falar sobre todas, mas algumas eu quero. Por isso eu quero que você esteja muito atento, não se distraia com nada, para você não perder. Amém? A primeira vez que na Bíblia aparece mesa, e nós vamos ver, está em Êxodo 25, versículo 23. Êxodo 25, 23. Quando você achar, diga glória a Deus. Êxodo 25, 23. Você pode acompanhar junto conosco também, né? Aqui no, na projeção. Segura aberta a tua Bíblia. Nesse momento, Deus estava falando com Moisés, com o povo, para construir um tabernáculo. E Deus estava dando as especificações de como era para ser montado. Deus estava dizendo: olha, vocês vão fazer assim, vai colocar uma lona, vai isso, isso. E ele falou sobre um lugar santo, e ele colocou, ele falou: olha, vamos dar um exemplo aqui, vocês vão colocar uma cortina, e atrás dessa cortina vocês vão colocar a arca, vão colocar a arca que representa, né, a presença, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, enfim. Aí ele falou: olha, vai ficar lá atrás, e aqui ninguém pode entrar, só o sacerdote. E agora ele começa a dar as especificações, e de repente ele fala: olha, versículo 23, faça uma mesa de madeira de acácia. E olha como Deus é específico, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. 70 centímetros de altura, mais ou menos, é a mesa que nós usamos hoje. Deus, há mais ou menos 3.500 anos atrás, estava dizendo ao povo: olha, é assim que vocês vão fazer. Ele estava ensinando eles a construir uma mesa. E ele continua dizendo, ele fala: olha, revista-a de ouro puro, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda de largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda nos 4 cantos dela, para onde estão os seus 4 pés. Presta atenção, ele estava mandando fazer uma mesa. Hoje a gente tem mesas, vários tipos de pés. Ele estava mandando fazer uma mesa como é a mesa mais normal. Se eu mandar você desenhar uma mesa, como que você desenha? Um quadradinho lá e 4 pezinhos, não é assim? É? Essa é a mesa que ele estava mandando eles, vai prestando atenção, eles fazerem. Falou: olha, vai ter os 4 pés, tá? As argolas devem ser presas próxima da borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro seus pratos e recipientes para o incenso, e as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloquem sobre as mesas os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Diga glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mesa, sobre estar à mesa. Eu quero que você preste muita atenção nisso, sobre estar à mesa. Deus é tão importante a mesa nesse contexto, porque você vai ver que Deus, Ele dá tudo específico. Deus dá as medidas, dá tudo certinho para eles. Por quê? Por causa da importância de estar à mesa. Porque na mesa, você vai entender hoje, na mesa você tem direcionamento, na mesa você tem intimidade, na mesa você tem comunhão, união, na mesa você tem restauração, na mesa você tem perdão. E é por isso que o diabo sabe da importância da mesa, e você já vai entender porque o diabo sabe da importância da mesa. Mas antes de eu falar porque o diabo sabe da importância da mesa, eu quero dizer para você, você precisa estar sentado à mesa. Diga comigo assim: eu preciso estar sentado à mesa. Mas para você estar sentado à mesa, antes de Moisés fazer a mesa, ele teve que subir no monte. Se você quer sentar à mesa, você precisa subir no monte. Se você quer sentar à mesa, você precisa subir no monte para falar com Deus, para ver Deus face a face, buscar face a face a Deus, para que você possa sentar à mesa. E Deus quer que você se sente à mesa. E Ele dá as especificações da mesa. Ele fala sobre esta mesa. Ele fala: olha, vai ter quatro cantos, quatro pés. A mesa é tão importante, porque da mesma maneira que é construído a arca, da mesma madeira, o mesmo ouro, é construída a mesa. Dos mesmos materiais que são feitos a arca da aliança, é feito a mesa. Só que preste atenção nesta primeira mesa. Essa primeira mesa nos mostra algo que às vezes a gente passa e lê e não percebe muito bem. Esta mesa, ele fala: olha, ela é importante. E nessa mesa precisa estar os pães ou o pão da presença. Para nós hoje, quem é o pão? Quem é o pão? Diga mais forte: quem é o pão? O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele está falando: olha, na mesa precisa ter o pão, na mesa precisa ter a presença de Deus. Vai prestando atenção: na mesa precisa ter a presença de Deus. E ele diz assim: então, que todos os dias vocês estejam diante de mim, precisa ter o quem na mesa? O pão. Só que essa mesa, você vê no texto, que ele explica, né? E ele fala assim: ela é tão importante que você vai fazer os recipientes dela. Não é uma mesa qualquer, não é uma mesa que você escolheu e falar: ah, tá lá uma mesa. Ele queria uma mesa arrumada. Então ele falou: olha, vai ter talher, vai ter prato. Você vai fazer prato de ouro, vai fazer talher, vai fazer as tigelas, vai fazer as bacias. Você vai fazer tudo. E bom, irmãos, porque com ouro, irmãos, imagine prato de ouro. Alguém tem prato de ouro em casa aí? Não conta não, irmão. Não conta não, que hoje em dia é meio perigoso. Não conta não. Mas pratos de ouro, talheres de ouro, utensílios, todos os utensílios de ouro em cima da mesa. Só que naquela época, quando alguém pecava e se arrependia dos seus pecados, ele tinha que oferecer sacrifício a Deus. E para oferecer sacrifícios, oferecia um cordeiro, um novilho, uma pomba, enfim, lá em Levíticos, né, explica bem o que era naquela época, né, o que a cada pecado, né, o que eles deviam oferecer em arrependimento. Quando o sacerdote ele pegava esse sacrifício, a pessoa ela não entrava para queimar o sacrifício ou para fazer o sacrifício dentro do templo. Eles recebiam lá fora e o sacerdote trazia para dentro e ele colocava o sacrifício em cima da mesa para que ele pudesse degolar e cortar ali o sacrifício. Agora, sobre esta mesa já existem duas coisas muito importantes: o pão da presença e o sangue do cordeiro. Duas coisas que você precisa ter na tua mesa: a presença de Deus e o sangue do cordeiro nos remete à salvação. O sangue do cordeiro, hoje você não precisa mais oferecer sacrifícios de animais, porque o cordeiro de Deus verteu todo o sangue dele por cada um de vocês. Então você não precisa mais: pastor, eu preciso pegar um cordeiro? Não. O cordeiro de Deus já se entregou. Ele escolheu, por amor, se entregar por cada um de vocês. Mas, então nessa mesa precisa ter a presença e precisa ter salvação. Preste atenção. Agora eu vou voltar, porque o diabo sabe disso. E o diabo sabe dessa importância que na mesa tem que haver a presença de Deus e tem que haver salvação. Por isso hoje, sabendo dessa importância, ele tem retirado as famílias da mesa. E agora eu estou falando da tua mesa que está lá na tua casa. A mesa que você se assenta para comer todos os dias. Ou não? Porque muitas pessoas hoje fazem assim: chega o horário de comer, tem a correria do dia a dia, a gente sabe disso. Mas um come na sala assistindo televisão, outro come no quarto, outro come na cozinha, já na panela mesmo lá, né? Os mais fominhos já comem na panela mesmo. Fala assim: todo mundo já pegou? Já. Daí ele fica na panela e já come lá mesmo. Né? Já pega a bacia de feijão, já joga em cima da panela de arroz, ó, mistura ali e já come em cima do fogão mesmo. Famílias estão se esquecendo da importância de se assentar à mesa, de estar, ter esse momento de comunhão. A presença de Deus, ela vem através da comunhão. Você pode estudar a Bíblia. A Bíblia vai te ensinar a ter comunhão com os teus irmãos, a ter comunhão com a tua igreja, a ter comunhão com Cristo, a ter intimidade com Cristo. E é lá na mesa que você conhece as pessoas. Às vezes algumas pessoas vão em casa lá para comer. E daí quando estão comendo, contam cada coisa, irmãos. Não vou contar aqui, né? Pode ficar tranquilo. Se você falasse: pastor, mas eu nunca fui na tua casa comer, irmão, você pode ir quando quiser. Só levar uma costela, ou um pernil, ou levar um frango assado, irmãos. Entendeu? Falar: pastor, tô levando a mistura aí, ó. E faz um arrozinho aí que... daí eu peço para a pastora fazer. Mas aí faz um arrozinho, a gente vai comer. Pode levar, irmãos. Você está convidado. Está convidado a estar conosco, mas na mesa. E aí eu vou falar quantas vezes pessoas se assentaram comigo, com a pastora, na mesa da minha casa. E eu pude conhecer um pouquinho mais deles. Na mesa Deus quer que você tenha a presença de Deus, porque na mesa traz restauração, a mesa traz cura, a mesa traz libertação, a mesa traz salvação. E quantas pessoas eu e a pastora tratamos sentado na mesa da minha casa? A minha família, meu pai, nos ensinou isso. E quando eu aprendi que era um princípio bíblico estar reunido à mesa, nós nunca mais tiramos isso da nossa família. Mas, se você for hoje em casa, todo mundo senta à mesa. O diabo tem tentado tirar isso, por quê? Porque daí você distancia, você não tem mais aquele tempo para conversar, porque você tem seus afazeres do dia a dia. Não faz uma oração de agradecimento a Deus pelo alimento. A pessoa pega ali, já vai para o quarto e já come. Esquece até de agradecer a Deus pelo aquilo que está sobre a mesa. Eu quero te ensinar, já ensinei algumas vezes, mas ensinar novamente. Antes de se alimentar, quando você sentar na mesa, antes de comer, agradeça a Deus pelo que está na tua mesa. Talvez você fale, pastor, mas por que agradecer? Porque tem algo para você comer. Existem muitas pessoas que não têm o que comer, mas Deus proveu na tua vida. E quando você começa a agradecer aquilo que você tem, Deus multiplica. Aprenda isso. Pastor, mas é pouco. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradeceu, mais de 15 mil pessoas comeram. Então aquilo que você tem, comece a agradecer. Sente à mesa e agradeça. Fala, Deus, obrigado pelo que eu estou me alimentando agora. Mas não ore apenas por você, ore pelos aqueles que não têm. Fale, Senhor, abençoa aqueles que não têm. Clame pelos aqueles que não têm. Mas aprenda a sentar à mesa com a tua família, a conversar com eles. Talvez você fale, pastor, a minha família só briga na mesa. Glória a Deus, briga lá na mesa, e lá mesmo vai resolver, porque se a presença de Deus estiver lá, tudo vai se resolver. Agora não resolve se a presença de Deus não estiver lá. Agora, se o pão da presença está lá, e o sangue do Cordeiro está lá, tua família será abençoada. Na mesa, quando se assenta, por que tem que ir para o monte, subir ao monte, para receber esses direcionamentos de Deus? Porque na mesa, quando uma criança, ela chega da escola, seu filho chega da escola, e o almoço está pronto, tá, a mãe foi lá, preparou o almoço, está na mesa, e a criança chegou da escola, o que que a mãe manda fazer antes de sentar à mesa? O quê? Lavar as mãos, porque na mesa você não pode se assentar com a mão suja. A criança, ela chega e fala, a mãe já fala, vai lavar a mão. Para sentar na mesa, você tem que lavar as suas mãos. A criança chegou da escola, quando ela vai sentar à mesa, ela chega com a mochila, e tem umas mochilas muito pesadas. Né? Eu falei que a duas afas esses dias, pesava acho que uns 50 quilos, parecia um saco de cimento. Ele chega com a mochila pesada nas costas. Quando vai sentar à mesa, o que ela faz com a mochila? Senta com a mochila, sim ou não? O seu filho, ele pega a mochila e fala, não, vou comer aqui. E senta aqui com a mochila, sim ou não? O que ele faz antes? Ele tira a mochila. O que eu quero que você entenda? Quando você senta na mesa, Deus está te convidando para suas mãos estarem limpas, e Ele quer tirar todo o peso que está sobre você, toda a carga que está sobre você. Ele está falando, olha, nessa mesa que está a minha presença e o meu sangue, eu quero que as suas mãos estejam limpas. Santificação, purificação, Ele está falando sobre isso, purificação. Mas não só sobre isso, eu vou tirar o peso que está sobre você, porque eu quero te alimentar hoje. Eu quero tirar esse peso que está sobre as tuas costas, aquilo que você tem carregado, aquilo que você está carregando que é pesado. Nessa noite, Deus quer tirar de você, quer tirar todo o peso, toda a acusação. Então, essa primeira mesa nos fala sobre isso. A segunda, ou uma outra mesa que nós vemos, está em Lucas, capítulo 20, capítulo 5, versículo 29. Se você puder abrir Lucas, capítulo 5, versículo 29. O texto diz assim: então um Levi ofereceu um banquete a Jesus em sua casa. Presta atenção, onde Jesus estava? Na mesa. Jesus estava sentado na mesa comendo. E ele fala assim: e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei eram da mesma facção e queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus está na mesa. Quem está em volta? Pecadores. E os fariseus falam isso, e Jesus fala assim: olha, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Diga glória a Deus e aplauda Jesus. Na mesa há perdão de pecados. Tem pessoa que fala: ah, não posso sentar à mesa com Jesus porque eu sou um pecador. Eu não posso sentar com Jesus à mesa porque eu tenho pecados na minha vida. Jesus está dizendo: olha, eu vim para você mesmo que tem pecado, porque é aqui que eu quero que tenha arrependimento. Eu quero tratar de você. Na mesa, sentado à mesa, há tratamento de caráter. Sentado à mesa, há arrependimento dos pecados. Por isso Jesus não estava preocupado se eram doutores da lei, aquelas pessoas que se julgavam santas demais. Jesus falou: na mesa eu vim para te perdoar dos teus pecados. Na mesa ele não veio para acusar: ah, está vendo, olha, você é pecador, você é isso, você cometeu aquele erro, você cometeu outro erro. Ele não veio para isso, ele veio para perdoar os teus pecados, para que haja arrependimento, tratar o teu coração e você reconheça que você é pecador e precisa de arrependimento e precisa de Jesus Cristo para viver uma nova vida. Na mesa, então, há arrependimento. Na mesa, há presença de Deus. Na mesa, há o sangue do Cordeiro. Há uma outra mesa que a Bíblia nos conta. No Salmos 23, a Bíblia, e é um Salmos conhecido, acredito que todo mundo conhece. Eu acredito que é um Salmos que todo mundo já leu. Mas o Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. E aí agora ele começa a falar assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Presta atenção. Quem prepara a mesa? Quem prepara a mesa? Jesus. Na presença de quem? Na frente de quem? dos inimigos. E quais são os seus inimigos? O medo, a depressão, a tristeza, angústias. Os demônios são os seus inimigos. E ele está falando assim: olha, eu vou preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, na frente daquele medo que você tem, na frente da angústia, na frente das adversidades, na frente da tristeza, na frente da solidão, eu vou preparar uma mesa. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar quem está sentado com você. Eu quero mostrar para você, para eles, quem está sentado à mesa com você. Por isso ele está falando: eu preparo uma mesa na presença dos teus inimigos. Eu vou preparar. Então quando você senta à mesa, você fala assim: ah, eu estou sozinho. Quantas pessoas pensam assim? Fala: ah, eu estou aqui na mesa, nem Jesus veio. Eu estou aqui nesse quarto esperando ele vir. Nem Jesus se preocupa mais comigo. Eu estou sozinho. Eu fui abandonado. Ninguém me ama. Eu não vou vencer. Quando você está pensando, muitas vezes pensa assim, Deus está dizendo para você: olha, não é você que está sentado à mesa, não foi você que preparou esta mesa. Eu preparei a mesa. Se eu preparei, eu estou sentado do teu lado. Você nunca está sozinho à mesa. Você nunca vai estar sozinho à mesa. Ele que preparou a mesa. E ele preparou um lugar para você sentar. Porque ele já está sentado à mesa. E quando você entender isso, você vai entender que todo medo, toda adversidade, tudo isso que se levanta contra a tua vida, todos esses inimigos que levantam-se contra a tua vida, eles vão ver que você não está mais sozinho, que quem senta à mesa com você é o próprio Cristo. Jesus está sentado à mesa com você. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aí você fala: pastor, amém, os inimigos viram que eu sentei à mesa com ele, ótimo. Mas e aí, pastor, para por aí? Não, o texto continua dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e quando você está na mesa com ele, ele unge a tua cabeça com óleo. Sabe o que ele está falando? Quando você está sentado à mesa com ele, você se enche do Espírito Santo. O azeite, o óleo na Bíblia para nós, representa o Espírito Santo. E ele está falando: olha, quando você estiver sentado à mesa comigo, conversando, se abrindo, mostrando quem você é para mim, porque na mesa você conversa com as pessoas. E você vai conhecendo a pessoa na mesa. Ele fala: quando você estiver sentado à mesa comigo e começar a se abrir e mostrar verdadeiramente quem você é, mostrar os teus medos, deixar esses medos aparecerem e falar: eu tenho medo disso, olha, está acontecendo isso, 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 me ajuda, Jesus. Ele vai te encher com o Espírito Santo. Ele vai te encher com o Espírito Santo. E esse texto diz: então, unge a minha cabeça com óleo. Então, na mesa há Espírito Santo. O Espírito Santo está na mesa. E não para por aí, porque ele fala assim: e o meu cálice transborda. Quando a Bíblia fala em cálice, ela está falando em tempo de vida. O cálice, ele representa a vida. Só que quando ele está falando aqui, o meu cálice transborda, ele está falando em vida em abundância. Quando você se senta à mesa com o rei, se senta à mesa com Jesus, além do Espírito Santo, Ele vai te dar vida e vida em abundância. Ele vai abençoar, você vai ter alegria, vai ter paz, porque Ele vai transbordar a tua vida. Isso é o que o texto nos diz. E a mesa é importante por causa disso, por causa desse tratamento. João 13, João capítulo 13, no versículo 1, a Bíblia conta, fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estão no mundo, e amou-os até o fim. E acabada a ceia, ou acabado o jantar, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Presta atenção nessa história. Essa é outra mesa. Jesus agora está sentado com os discípulos, comendo. Jesus já sentou com os pecadores, já tem a presença dele. Agora Jesus está na mesa com os seus discípulos. E é na mesa em que Deus começa a revelar as coisas. Deus traz revelação quando você está sentado à mesa. Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos, e o diabo fomentou ou fez com que Judas Iscariote, ou aqui nessa versão que eu acabei de ler, ele pôs esse espírito de traição. E naquele momento, na mesma mesa, Jesus recebe a revelação que o diabo havia colocado no coração de Judas, que ele ia o trair. Aí você fala: pastor, mas é pesado receber algo disso. Mas ele não recebeu apenas isso. Naquele momento, é revelado também a ele que todas as coisas estavam debaixo dele, da autoridade. Ele tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. E quando nós falamos sobre todas, é sobre todas. Quando a Bíblia fala sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Naquele momento que ele descobriu, ou ele sabia ali, é revelado: olha, o diabo colocou no coração de Judas para trair Jesus. Jesus tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele poderia fazer o quê? Falar assim: Pai, manda um anjo e acaba com Judas. Poderia, sim ou não? Se ele tem poder sobre todas as coisas, ele poderia olhar para Judas e falar assim: traidor. Ninguém ainda sabia, ele não tinha falado para ninguém ainda aqui. Ele poderia olhar e falar: Judas, você me traiu. Você é um traidor, Judas. Eu te amei, Judas. Eu te amei. E você, o que está fazendo agora, Judas? Pensando em me entregar, em me trair. Judas, some daqui. Eu não quero mais você perto de mim. Jesus poderia falar isso. Talvez alguns de nós aqui ia juntar os 11 discípulos e falar: vamos descer a porrada em Judas, para ele aprender a não ser traidor. Vamos pegar todo mundo aqui, vamos bater em Judas, e está resolvido. Ele vai aprender lugar de traidor. Mas sabe o que Jesus fez? Continua o texto. Levantou-se da mesa, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, colocou sobre, amarrou na cintura dele. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Presta atenção. Jesus tinha toda autoridade, todo poder. Ele poderia fazer o que ele quisesse com Judas ali naquele momento, sabendo disso e sabendo que ele ia voltar para o Pai, que estava chegando a hora dele. Jesus, ele decide demonstrar o amor e trocar de lugar com Judas. Porque se nós pensarmos numa hierarquia, quem lavaria a pé de quem? Primeiro os servos lavariam, né? Naquela época, quando você chegava, os servos lavavam os pés. Quem numa hierarquia? Jesus lavaria os pés dos discípulos ou os discípulos lavariam os pés de Jesus? Os discípulos lavariam os pés de Jesus. Seria uma coisa natural. Ele é o mestre, eu sou o discípulo, eu lavo o pé do meu mestre. Mas Jesus, ele veio para trocar de lugar. Ele falou: não é vocês que vão lavar meus pés, sou eu que vou lavar os pés de vocês. Jesus estava falando assim: olha, vamos trocar esse papel. Porque tudo que estava sobre a tua vida, quem vai carregar agora sou eu. Toda acusação vai estar sobre mim, toda culpa vai estar sobre mim, todo medo vai estar sobre mim. Eu quero trocar de lugar com você. E se você entender isso, você começa a entender o amor de Jesus. Quando você olhar para a cruz, quando você olha para aquela cruz, aonde Jesus se entregou, você começa a entender o amor dele. O amor de Jesus, que foi o amor de tudo que era para todas as suas acusações, todo o peso que era para estar sobre você. Ele fala: olha, eu amo tanto vocês. Eu saí do meu trono de glória, lá do lado do meu Pai, nunca tinha sujado meus pés. Mas agora, eu vou ficar com os meus pés sujos e quero lavar vocês, quero purificar vocês. Porque tudo que está sobre vocês, eu vou levar naquela cruz. Todo o preço será pago na cruz. Tudo será pago naquela cruz. E ele fez isso porque ele te ama. Ele fez isso, ele não precisava fazer isso, mas ele falou: olha, eu vou fazer. E na verdade, se você entender também esse texto, você vai ver que ele está dando oportunidade até de Judas se consertar ainda. Dava tempo. Ele não negou perdão a Judas em momento nenhum. Mesmo sabendo que Judas ia trair, ele lavou os pés, ele demonstrou amor. Porque na mesa há perdão. Na mesa há revelação, mas também há perdão. E eu quero que você entenda isso. Vai passar mais alguns dias, provavelmente 6 dias, para uma próxima mesa que Jesus fala, que você conhece como a mesa da última ceia. E Jesus estava nesta mesa. E ali, Jesus traz revelação naquela mesa. Ele fala: onde vocês vão me trair? Pedro dá um toque para João, fala: pergunta aí para ele quem que é. Que tem gente curiosa, né, irmão? Ele: quem que é que vai trair? Aí João encosta a cabeça no peito de Jesus. Porque na mesa também há consolo. Tem perdão, mas tem consolo. Na mesa, aonde Jesus está, há transformação. Judas decidiu seguir o caminho dele, mas ele teve todas as chances de se consertar. Infelizmente, a história de Judas termina de uma maneira trágica, porque ele não quis estar à mesa. Porque muitas famílias têm problema hoje, problemas familiares hoje, porque as famílias não se sentam mais à mesa, não tem mais perdão na mesa, não tem mais refrigério na mesa, não tem mais unção na mesa, não tem mais o pão da presença na mesa, não tem mais salvação na mesa. O diabo conseguiu tirar isso das famílias. Hoje muitas pessoas se sentam à mesa junto, cada um pega o seu celular e fica lá. Não é assim? A maioria das famílias aí pega o celular e fica lá, um no celular. Às vezes quando a gente sai, né, ou saía antigamente para comer em algum lugar, nós falamos, vamos fazer um grupo aqui da mesa. Se vê que está muita gente no celular, fala, vamos fazer um grupo aqui, nós conversamos pelo WhatsApp. Está todo mundo na mesa, mas está todo mundo conectado em outro lugar, não aonde era para ter comunhão. Eu brigo com meu filho, porque ele senta à mesa e a primeira coisa que ele faz é pegar o celular, põe um fone para ficar ouvindo. E eu estou brigando e estou proibindo ele de fazer isso. Ah, pastor, mas meu filho, você não conhece meu filho, você também não conhece o meu. Pastor, mas meu filho é difícil, por isso você foi chamado para ser pai e para ser mãe. E você tem autoridade sobre eles. Se seu filho mandar na tua casa, já está tudo errado. Pastor, mas é que eu tenho que agradar meu filho. Não, você tem que educar seu filho. Vai ter os momentos que você vai agradar, mas você foi chamado para ser pai e para ser mãe. Vai ter um momento que você vai ter que falar assim, ó, não vai ficar no celular. Esse momento é de nós orarmos todo mundo junto, nos alimentarmos e conversarmos. Coloque uma regra na tua casa. Fala, agora vai ser assim. Pastor, eu nunca fiz isso. Então começa hoje. Começa hoje. Pastor, mas vai dar briga. Não importa. A Bíblia fala assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, mas quando é pequeno. Para que quando ele cresça, ele não se desvie. A tua casa, Jesus quer estar à mesa. Jesus quer entrar na mesa da tua casa. Ele quer ter comunhão, Ele quer tratar de você, Ele quer cuidar de você, Ele quer trazer refrigério, Ele quer trazer perdão, Ele quer tirar o peso, Ele quer lavar as tuas mãos, lavar os teus pés, Ele quer trazer santidade para você. E aí você fala, pastor, mas como você me fala isso, que Jesus quer estar na minha casa? Então, para nós encerrarmos, a palavra de Deus em Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nessa noite Deus está batendo na porta para entrar na tua casa. Deus está batendo na porta para entrar na tua vida. Deus está batendo na porta para entrar na tua família e sentar à mesa e trazer a comunhão à tua família, a trazer restauração na tua vida. Deus está batendo na porta e Ele está falando com você. Até quando você vai deixar Ele fora da porta, para fora de casa, e você vai continuar sozinho na mesa? Você só vai continuar sozinho hoje na mesa, se você quiser. Porque hoje Ele está batendo na porta e falando assim, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, que eu quero cear com você, eu quero jantar com você, eu quero ter intimidade com você. Na mesa é que você conhece e tem intimidade. Na mesa você sabe quem é a pessoa. Sabe o que ele está dizendo para nós encerrarmos? Que você abra o teu coração, sentado à mesa, e fale: Pai, esses são os meus medos. Pai, esses são os meus temores. Eu sou pecador. Eu cometo erros. Mas eu não quero mais viver nisso. Me ajuda, Pai. Me ajuda a mudar de vida. E o amor de Jesus vai te alcançar nesta noite. Ele está querendo entrar e sentar à mesa com você. Para de deixar Jesus para fora. Ele continua batendo na porta e chamando por você. Até quando você vai deixar a porta trancada para Ele? Deixa Ele entrar hoje e sarar a tua vida. Deixa Ele entrar hoje e trazer salvação. Deixa Ele entrar hoje e trazer restauração para a tua família. Deixa Ele entrar hoje e trazer a unção do Espírito Santo sobre você. Deixa Ele entrar hoje e tratar o teu coração e tirar todas essas feridas, estas dores. Deixa Ele entrar na mesa e estar sentado à mesa junto com você. Fica de pé. Fecha os teus olhos. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está batendo na ponta do teu coração. Deixa Ele entrar. Ele quer sarar as suas feridas. Como está teu coração hoje? Ele estava dizendo para você: eu estou sentado aqui à mesa com você. É hora de nós assentarmos à mesa. E fala para mim o que está acontecendo. O que tem feito você parar? Fala para mim. O que tem feito você chorar? Escondido de todas as pessoas? Fala para mim. Aquilo que você nunca contou para ninguém, conta para mim. O que o Pai está pedindo a você.